Senhor presidente, senador Sérgio Souza, senador Jaime Campos, aliás, um presidente e um vice, né, nessa sessão, dizer que é um prazer muito grande tratar de alguns temas que trarei aqui. Eu quero antes aqui, presidente, registrar com muita alegria a presença aqui da representação lá da minha querida Parnaíba, no Piauí, no nosso litoral, do João Câncio Rodrigues Neto, que atua lá na área do Tabuleiro Litorâneo, o José Clarim de Brito Neto, que é o presidente lá de Itaupe, e o Francisco Suassuna, que é o gerente executivo lá do distrito, né, de Tabuleiros Litorâneos, lá no nosso estado. Nós somos produtores de várias frutas, mas eu destaco aqui todo o carinho que temos por sermos um dos grandes produtores do mundo de frutas orgânicas. E o grande destaque é exatamente a nossa acerola, uma acerola de uma qualidade tão grande que é utilizada para a produção de vitamina C, para citar aqui um ponto. Então, eu quero aqui destacar e dizer do orgulho que temos do andamento que está lá, a obra está sendo retomada agora também por uma posição da presidenta Dilma, a obra, não é, dos canais de irrigação, a condição da gente ter ali o assentamento de mais produtores, enfim, e ampliar e diversificar naquela região. Aqui tratando de investimentos lá em Parnaíba, com o nosso prefeito Florentino Neto, nessa área vinculada à piscicultura, a equipamentos e também aos produtores. Então, aqui é a nossa satisfação aqui por esse encontro. Senhor presidente, eu faço ainda dois registros importantes. O primeiro, nós tivemos agora em Teresina dois eventos de grande relevância no nosso estado. O primeiro deles, a Marcha para Jesus, um evento vinculado ao povo evangélico, onde ali com a presença de todas as igrejas tivemos uma participação estimada de 100 mil pessoas ali num ambiente alegre, descontraído, mas principalmente levando de forma claramente nas ruas, não é, a palavra de Cristo. Eu quero ainda destacar no último domingo a Caminhada da Fraternidade, é um outro evento muito grande do nosso estado, em Teresina, que tem uma vertente especial de arrecadação social. Nesse caso, é comandada pela Igreja Católica, a caminhada tem por objetivo a arrecadação para atendimento a pessoas que são aidéticas e que fazem o tratamento acompanhado pela Arquidiocese de Teresina, também com parcerias com o Estado, com o setor privado, com o município. Ali tive a oportunidade de ver também esse ato que congrega, estima-se, cerca de 70 ou 80 mil pessoas. Então, dois eventos que eu não poderia deixar de destacar aqui. Mas o que me traz é da nossa participação, senhor presidente, em um momento de entrega de máquinas e equipamentos na cidade de Teresina. Ali nós tivemos, com a presença do ministro Pepe Vargas, a presença do governador Wilson Martins, membros da bancada federal, da bancada estadual, centenas de prefeitos na manhã de hoje, ali no CEFAP, onde 96 municípios receberam retroescavadeira e a patró, como a gente chama, moto niveladora, voltada para o atendimento ao homem do campo. Eu destaco aqui essa política da presidenta Dilma, através do INCRA, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ali também a presença do Francisco Lima pelo INCRA e do Pedro Calixto pela secretaria, aliás, pela delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Piauí, onde o objetivo é exatamente dar as condições de que atividades que são demandadas pela população, como estradas vicinais, a construção de pequenas barragens, poços, aliás, tanques-redes para a criação de peixe e um conjunto de outras necessidades do povo, possam ser resolvidas de forma descentralizada. Eu fiz ali um depoimento quando assumiu o governo em 2003, no primeiro ano do nosso mandato, os prefeitos chegavam ali com os seus ofícios, e eu guardo alguns deles como lembrança. Os pedidos eram uma patrol para raspar a estrada, o outro pedindo pelo menos para consertar a bomba de um poço, ou seja, pedidos acanhados para tamanha demanda do nosso povo. E hoje a gente poder ver, e nós vamos alcançar os 224 municípios equipados, não é, para garantir um atendimento descentralizado. Além da retroescavadeira da moto niveladora, o meu estado, nós já atingimos, não é, faltam apenas 8 municípios para completar o atendimento com a moto niveladora e algo em torno de 40 e poucos municípios para completar todos atendidos com a retroescavadeira, mas também o trator de esteira, a caçamba, né, o carro-pipa, e agora estamos reivindicando na região Nordeste equipamentos para perfuração de poços, ou seja, para descentralizar esta ação, garantindo de verdade o programa Água para Todos. Na mesma linha, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade no auditório do INCRA em Teresina, com a presença também de prefeitos, de associações, de lideranças municipais, de ver ali o atendimento de 82 municípios estruturando assentamentos. R$ 21 milhões liberado como uma primeira parcela, permitindo a construção de casas, a abastecimento de água, as condições de equipamentos para o homem do campo, a empreendimentos na área agrícola, e isso certamente fará uma grande diferença. Hoje, quando voltávamos de Teresina aqui para Brasília com o ministro Pepe Vargas, eu colocava para ele a importância dessas pequenas ações, senador Jaime, que sabe o quanto isso é importante lá para o seu estado, porque é o que chega lá ao pequeno, ao mais necessitado, ao que mais precisa. É a condição de você poder fazer uma estrada vicinal, não só para um povoado, mas mesmo uma pequena comunidade, um assentamento. Ali, o ministro Pepe Vargas, inclusive, anunciou algo que eu considero fundamental, porque os prefeitos dizem, tudo bem, estamos recebendo os equipamentos, mas nós estamos em dificuldades financeiras, precisamos aqui de um capital para poder fazer estes equipamentos funcionarem. E ali, após um diálogo, e eu quero dizer, foi uma iniciativa do meu estado, do estado do Piauí, apresentada aqui, eu tive a oportunidade de estar junto com o superintendente do INCRA do meu estado, onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário repassa um recurso para os INCRAs estaduais e eles, com isso, podem comprar serviço dos municípios que muitas vezes passam aí até a condição do combustível, de pagar o maquinista, que são todos treinados, e garantir com isso, não é, a partir da melhoria das estradas para os assentamentos, poder fazer a integração da zona rural do seu município com a sede de cada município. Então, é algo que eu considero fundamental e importante para o desenvolvimento. E queremos avançar mais. Tratávamos, por exemplo, da necessidade, e é uma defesa que eu tenho feito, eu acho que nós, em 2013, não temos mais os mesmos problemas que o Brasil tinha no século passado, onde havia necessidade da emissão do título da dívida agrária, né, onde você paga hoje, por uma decisão judicial, um mínimo de 12%, é o título melhor remunerado hoje, mas é muito caro, porque é o povo que paga essa remuneração na dívida pública. E por que que a gente não faz como se faz, por exemplo, para capitalizar a Petrobras, para capitalizar o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica, outros bancos regionais, outras estatais? Por que que não se faz a emissão de título, onde você faz uma arrecadação a uma taxa muito menor? A Petrobras acaba de fazer um lançamento de título, fazendo a arrecadação a 4,5%. A 4,5%, senhor presidente. Então, veja, e aí ter a condição, não é, de com dinheiro poder não só evitar os conflitos que são causados muitas vezes pela forma do pagamento. Ora, alguém que tem uma propriedade E de repente chega o governo e faz ali um decreto de desapropriação. Não que eu seja contra para os casos de interesse social que o governo justifica em cada desapropriação como essa. Mas ali a grande revolta do proprietário, a grande razão para que ele possa recorrer à justiça e às vezes encarece ainda mais esse processo, é porque ele tem que receber, se desfazer da sua propriedade para receber em títulos que vai ter o pagamento em 15 anos. Se tem ali o pagamento à vista, ganha o governo, por quê? Porque passa a ter as condições de uma compra mais barata. No meu estado, por exemplo, é um testemunho dos próprios gestores do INCRA local, em algumas regiões é possível, com dinheiro em mão, como acontece com o programa Crédito Fundiário, se comprar um hectare por algo em torno de R$200, R$300. Se esse mesmo hectare é com título da dívida agrária, é para uma desapropriação do INCRA nos assentamentos tradicionais, já se eleva para R$600, R$900, às vezes R$1.000 esse mesmo hectare. E aí, quando a gente tem taxas elevadas como essa que é colocada no pagamento dos títulos, encarece ainda mais. Então, eu acho que há, nesse caso, uma economia fazer a emissão de títulos, colhendo recursos. Precisa de quanto? De 5 bilhões, de 10 bilhões por ano, e com isso a gente distensiona, garante não só o recurso para a compra da terra, mas os recursos necessários para a estruturação e a produtividade desses assentamentos. E assim tratamos dessa modelagem, não é, vinculada às chamadas centrais de cooperativa, que é algo que estamos, inclusive, tratando aqui com a região do Tabuleiro Litorâneo, para que a gente tenha ali um conjunto de produtores associados a uma base industrial. Lá nós já temos trabalhando nessa área da fruticultura e, a partir da agregação de valor, o produtor ganha na venda do seu produto pelo preço do mercado, mais uma participação na agregação de valor que você tem na fruta. Se você vende acerola, vende a 40 centavos, a 1 real, sei lá, dependendo da época em que se faz a comercialização, a 1,50, se tem a agregação para polpa de fruta, você já tem um preço mais elevado. Se é massa para sorvete, já tem um preço mais elevado. E assim com outras frutas. Então, se é vitamina C, mais agregação ainda. Então, eu cito isso para dizer que houve da parte do ministro um compromisso de trabalharmos experiências a partir da Casa Apis, da Cocajup, são duas experiências vitoriosas do meu estado, na área do mel e na área do caju, e que podem perfeitamente ser adaptadas para outras áreas, tanto da fruticultura como da piscicultura, caprino e ovino, e um conjunto de outras cadeias produtivas importantes no estado do Piauí. O ministro, portanto, manifestou total compromisso, tem hoje, como ele disse lá, o programa voltado para a industrialização no campo, e é possível perfeitamente trabalharmos nestas modalidades. Eu quero aqui, senhor presidente, tratar desse tema e, finalmente, hoje aqui nós tivemos um pronunciamento do líder do PSDB, senador Aloysio Nunes, em que ele trata de um relatório da CGU, e nesse relatório ele cita aqui alguns casos, não é, onde, como lamentavelmente a gente vê de alguns setores, é demonstrado um verdadeiro preconceito contra o programa Bolsa Família. Eu fiz questão de me comunicar com a ministra Tereza Campelo, a ministra do Desenvolvimento Social, que coordena o programa, e ela me dizia, olha, na verdade, foi publicado pela CGU um relatório, não é, desses sorteios que são feitos para fiscalização aos municípios. Todos os municípios são investigados ali de forma integral. Nesse caso, como todo município tem um programa Bolsa Família, todos os municípios são, assim, investigados, e graças a Deus que tem as condições dessa fiscalização. Pois bem, ali foi citado situações como o caso, não é, de uma família, não é, que teria o Bolsa Família, usuária do Bolsa Família, e foi consultada se ela tinha o cartão de vacinação. E ela disse que não, não tinha o cartão. Por quê? Porque tinham perdido. Então, ali é tratado como uma fraude. Uma fraude, pelo amor de Deus. Uma família, com certeza, de baixa renda, e isso é demonstrado, não pode ser considerada uma fraudadora porque, por alguma razão, perdeu o cartão de vacinação, que é perfeitamente possível, não é, de ser tirada uma segunda via a partir do município. Situações num programa que atende mais de 13 milhões de famílias, mais de 13 milhões de famílias. E, de repente, se encontram 700 famílias, não é, que estão cadastradas irregularmente. Estão cadastradas irregularmente. Ali são pessoas que são servidores públicos e que, segundo consta, teria uma renda mais elevada, um outro até que é vereador, que tem uma renda mais elevada. Agora, o próprio relatório, não é, da CGU diz, e está publicado no site, que é o programa mais eficiente que tem nesse país. No meio de 13 milhões de atendimentos, você encontrar 700, ou seja, o que eu quero louvar aqui são os 12.999.300 que estão ok. Ou seja, você vai ressaltar, de um lado, repito aqui, 12 milhões, se são 13 milhões, né, de atendimentos, nós estamos falando de apenas 700 casos que o próprio governo federal, através da CGU, foi lá e fez a fiscalização. Por que é que eu cito isso? Porque, lamentavelmente, usam-se de situações como essa para pedir o fim do programa Bolsa Família. Eu vivi, senador Suplicy, numa família muito humilde, de poder saber o que é amanhecer o dia, tá certo? E você não ter ali condição de fazer um café com leite na família, de não ter a condição de comprar um pão, de poder, muitas vezes, passar um mês inteiro sem experimentar uma fruta ou uma carne, não é? De você não ter o dinheiro de pagar a conta de água, de luz. Então, quem vivenciou uma situação como essa, muitas vezes, gerações e gerações inteiras, sem ninguém ter tido uma renda mensal, e de repente passa a ter uma renda mensal, pelo amor de Deus, não pode, por conta de uma situação ínfima como essa, que tem que ser combatida, e é isso que faz o governo da presidenta Dilma, como fazia o governo do presidente Lula, mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque o que isso leva é um conceito lamentável daqueles que continuam insistindo de forma preconceituosa contra a pobreza, tá certo? Para, de alguma forma, justificar que a gente não tenha o Bolsa Família. Aliás, esses dias se espalhou aí pela internet que ia acabar e deu uma crise do tamanho do mundo, tá certo? Então, o que eu quero aqui deixar claro, com o maior prazer, o que eu quero deixar claro é que nós precisamos olhar o lado bom de um programa como esse, positivo. Aliás, o próprio relatório da CGU tece inúmeros elogios pelo resultado, tá certo, na área nutricional das famílias, pelo resultado da empregabilidade, inclusive, ao contrário do que muitos dizem, que vai incentivar a vagabundagem, vai incentivar a malandragem. Não, as pessoas adultas, né, do programa ou trabalham ainda na informalidade ou trabalham, não é, em uma renda que é muito baixa ainda para o tamanho da família, mas tem uma atividade, não é, além daquela da renda, como uma forma de complementação. Com o maior prazer, ouço o senador Suplicy, em seguida, verdade, senador Flecha, com o maior prazer.
Na verdade, hoje já são quase 13 milhões e 900 mil famílias, 13 milhões e 800 e tantas mil, segundo os dados oficiais do MDS. Então, só para...
Então, o que eu estava dizendo, se a gente arredondar para 14 milhões, que eu queria dizer para exemplificar, apenas para citar um exemplo, eu até puxei para menos, arredondando para 13 milhões, se imaginamos um número redondo de 13 milhões, e se temos 700 mil, que tem, aliás, 700 que tem problema, eu tenho é que louvar, tá certo, os outros 12.999.300 que estão ok. Tá certo? É disso que se trata. Você hoje trabalha num comércio, tem uma carteira de clientes. É claro que tem problema com a parte. Você trabalha em banco, tem uma carteira de clientes. Claro que tem um problema com a parte. Qualquer um que lida com uma quantidade grande de pessoas sempre tem problemas de alguma forma. Era isso que eu queria reforçar, senador.
O dia que...
Mas lhe agradeço.
O dia que se tornar incondicional a renda básica de cidadania, esse problema estará completamente superado para os 194 milhões de brasileiros e brasileiras. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
E caminhamos nessa direção exatamente para não ter problema, porque é servidor, porque é isso, porque é aquilo. Com o maior prazer, ouço o senador Flecha Ribeiro.
Senador Wellington Dias, ouço atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência nesse início de noite. E eu peço, Vossa Excelência fala que as pessoas que são contra o Bolsa Família, Vossa Excelência deveria nominá-las. Ninguém, em sã consciência, pode ser contra um programa que vem minorar a pobreza dos brasileiros. Até porque esse programa, hoje denominado de Bolsa Família, ele começou no governo de Fernando Henrique Cardoso, com o Bolsa Escola. A agregação dos programas sociais do governo do PSDB é que originou o Bolsa Família. O presidente Lula, ele juntou os programas sociais iniciados por Dona Ruth Cardoso, no governo de Fernando Henrique Cardoso, aperfeiçoou-os, é verdade, e os expandiu. Então, ninguém pode ser contra. Agora, Vossa Excelência cita, ao longo do pronunciamento, de que boatos fizeram a corrida à Caixa Econômica, trazendo um clima de terror aos brasileiros. Não existem boatos. Nós temos cobrado aqui que o governo dê uma explicação real ao que aconteceu há 3 semanas atrás. Até porque o próprio presidente da Caixa Econômica já declarou que inicialmente ele teria dito que tinha sido feito o aporte de recursos após o boato, e está provado que não aconteceu. O aporte de recursos, senador Jaime Campos, que ocorreu, foi anterior à corrida à Caixa Econômica. Então não há o que usar. O único problema que nós temos reconhecer é lamentar o uso eleitoreiro do Bolsa Família. Esse é o grande problema. Quer dizer, você usar recursos, transferir recursos para os mais necessitados é importante. Agora, não dá para tratar esses brasileiros como se fosse reduto eleitoral, o curral de antigamente, provocado pelo Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa que tem que ser aprimorado e continuado, e nós continuaremos isso fortalecendo o Bolsa Família, mas dando, senador Wellington Dias, e Vossa Excelência é de um estado, de uma região periférica como eu sou, Vossa Excelência do Piauí, quase vizinho do meu estado do Pará. Então nós sabemos que nós temos que dar dignidade aos nossos irmãos, e a dignidade se dá pelo trabalho, pela geração de emprego e renda. Não há como sustentar permanentemente os brasileiros no Bolsa Família. Temos sim que tirá-los do Bolsa Família. O momento de utilizar a assistência social tem que ser limitado e dar acesso a esses brasileiros que eles tenham um emprego que possam sustentar com dignidade suas famílias. Quero apenas fazer esse registro e parabenizá-lo por Vossa Excelência trazer vários temas de interesse em especial do seu estado e quando toca no Bolsa Família, fazer esses reparos à fala de Vossa Excelência.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Flecha, e me permita dizer, primeiro, o que eu citei aqui é que quando foi divulgado, aliás, quando foi feito aqui esse pronunciamento pelo senador Aloysio, foi feita uma enquete. E ali vários usuários, diante daquele questionamento, se posicionaram contra. E o que eu disse aqui é que, em verdade, se coloca uma informação incompleta, com base num próprio relatório, que ainda é um relatório que vem para o Ministério, aliás, feito pelo mesmo governo, feito pelo mesmo governo da presidenta Dilma, e que tem uma demonstração clara ali, elogiosa. Aliás, o que o relatório tem na essência é exatamente demonstrando a importância que é o programa Bolsa Família. Esse programa, é bom dizer aqui, eu era deputado federal, quando ainda no governo do presidente Fernando Henrique foi apresentado uma proposta para universalizar o atendimento, e foi vetado. Ali, quando você não tem a universalização como tem hoje, veja qual é o desafio que é colocado hoje, o da busca ativa. Em qualquer lugar do Brasil que alguém encontrar alguém com renda inferior a R$ 70,00 por pessoa, um exemplo, tem 5 pessoas na família, a renda está abaixo de R$ 350,00 naquela família, tem direito ao Bolsa Família. Tem criança com menos de 7 anos, tem direito ao Brasil Carinhoso, que é até um recurso até maior do que o que é repassado pelo Bolsa Família. Então, veja, e ali, quando você tem a universalização, aí é que você acaba com o uso eleitoral. Porque é qualquer pessoa, de qualquer partido, de qualquer lugar, de qualquer município, da zona urbana, da zona rural, preto, branco, amarelo, índio, japonês, enfim, qualquer pessoa que nasceu no Brasil, que vive no Brasil, que é naturalizado e que tenham essas condições da regra, tem que ter o atendimento. Sobre a situação da Caixa Econômica, também devo esclarecer aqui, o que foi dito é que já na sexta-feira, para manutenção, como é usual, eu sou bancário e sempre os bancos fazem isso, se abriu de forma geral o sistema, porque o outro caminho seria e se preferiu manter o sistema, não é, aberto para que ninguém fosse prejudicado. Agora, é demonstrado que na sexta-feira não teve problema nenhum. Foi normal, igual os outros dias 17 de cada mês, as outras sexta-feiras de meses anteriores. Não houve a corrida. E eu dou meu testemunho aqui, lá do Piauí. Sim, as pessoas receberam pelo menos duas mensagens que foram muito propagadas. A primeira delas, de que a presidenta Dilma estaria pagando um bônus pelo Dia das Mães. E era uma mentira. A segunda delas era de que ia acabar o Bolsa Família. Era outra mentira. E é isso que está sendo investigado. Eu devo reconhecer como bancário que, à medida que as pessoas procuraram o banco, o pagamento era para ser dia 25, foi lá dia 18, encontrou dinheiro, é claro que sai espalhando por aí, é claro que isso deve ter contribuído para dizer, não, é verdadeiro, pode ir lá, que eu fui lá e estava lá o meu dinheiro. Então, senhor presidente, eu quero aqui encerrar agradecendo a atenção de Vossa Excelência, e o que eu quero aqui chamar a atenção é que a gente precisa ter muito cuidado, senão daqui a pouco a gente cria um ambiente em que as pessoas vão criar um verdadeiro preconceito. Não estou dizendo aqui, citei essa pesquisa aqui, que foi feita a partir de matéria tratando sobre isso, mas nós não podemos, para poder matar o carrapato como se diz, ter que matar o boi. Não, a essência, aí eu ouço Vossa Excelência, sei a importância que isso tem para o Estado do Pará, e é por isso que fazemos a defesa aqui, de atender sim aos mais pobres e atender de forma universal, que é a forma que tem de evitar o uso eleitoreiro. Era isso que eu tinha a dizer, muito obrigado.